Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
E atenção, muita atenção, informação urgente, saiu decisão do Tribunal Regional do Trabalho revogando liminar do Tribunal de Justiça Desportiva. Agora é pra valer, hein? Tá começando a 37ª edição do AG Placar do Brasileirão. A decisão ainda pode ser derrubada nas próximas horas pelo Tribunal Superior do Trabalho.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte!
Salve Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu programa de resumo do Campeonato Brasileiro. Minha gente, que fim de semana foi esse, hein? A 12ª rodada foi muito emocionante, mas fora de campo. Tivemos decisões de tribunal, batalha judicial e que pode ter desdobramento nos próximos dias, até nas próximas horas. O Campeonato Brasileiro está ameaçado. E vamos falar um pouco disso no jogo Palmeiras e Flamengo, mas antes nós vamos dar uma revisada nos outros jogos da rodada. Antecipando aqui, um jogo da rodada 12 aconteceu na quarta-feira passada, dia 23. O Sport venceu o Corinthians por 1-0 na Ilha do Retiro. Nós ficamos aqui com a análise de 9 partidas desse programa e, como eu já falei, Palmeiras e Flamengo vai ser o último, porque é o mais importante, que pode até impactar na continuidade do Campeonato Brasileiro. Então vamos agora começar a analisar os jogos da semana. O Internacional continua sem vencer, dessa vez empate contra o São Paulo em casa, 1-1. O tricolor começou vacilando, saída de bola errada de Daniel Alves e Galhardo deu trabalho a Volpi após uma cabeçada. Só que não valeria o lance de qualquer jeito, porque estava em impedimento. O Colorado manteve a pressão até sair o gol aos 19. Moisés acertou lindo cruzamento e Thiago Galhardo, sempre ele o artilheiro do Brasileirão, completa de cabeça. O São Paulo até sentiu o golpe, mas não demorou muito para empatar. Aos 25, Reinaldo cobra a falta, Pablo desvia e Luciano toca na pequena área para a rede. Depois disso, o jogo ficou morno, sem muitas chances. O segundo tempo começou com a grande chance do São Paulo. Tietê ficou cara a cara com Marcelo Lomba, mas o goleiro colorado fez a defesa. O tricolor voltou melhor e ameaçou novamente com o Brenner aos 10. O Colorado encontrava dificuldades em produzir jogadas e ainda ficou com um a menos quando, aos 14 minutos, Zé Gabriel levou cartão vermelho por falta dura em Igor Gomes. São Paulo seguiu ameaçando, mas desperdiçou todas as chances. Sem conseguir atacar, o Inter se fechou para tentar segurar o empate. E o jogo foi assim até o final, resultado ruim para as duas equipes que se distanciam do líder. O líder, Atlético Mineiro, vence novamente e com um novo show do Keno, 3-1 sobre o Grêmio. O Galo dominou completamente todas as ações na primeira etapa, criou e pressionou o tricolor, que não conseguia sair da marcação do Atlético. Com a pressão, gol saiu logo. Aos 10, Keno bate para a defesa de Paulo Vitor. O lance seguiu, e quando a bola estava no campo de ataque gremista, o VAR chamou o juiz. Ele foi avisado que Paulo Vitor havia defendido a bola dentro do gol. Logo, o gol do Galo foi validado. No finalzinho do primeiro tempo, o Grêmio chegou a ameaçar, fazendo o goleiro Everson trabalhar, mas nada de empate. O domínio do Galo continuou e logo Keno marca mais um. Aos 5 minutos, Keno cortou a marcação de Vitor Ferraz e finalizou. A bola desviou em David Braz e enganou o goleiro gremista. O time tricolor conseguiu diminuir logo depois, aos 9 minutos, com o Isaac. Mas só dava Galo e Keno novamente apareceu. Aos 20, o goleiro Everson fez uma ligação direta para o Keno, que disparou e deu um toquinho na saída do Paulo Vitor para fazer o terceiro. O Grêmio após isso desistiu do jogo e o Galo apenas manteve domínio da bola, apenas aguardando o fim da partida. Mais uma vitória do líder, mais uma desculpinha esfarrapada do Renato Gaúcho. Dessa vez, o Fantástico deixa o Keno pedir música, né? Porque da outra vez nem teve música pro Keno. Mais um hat-trick, ou tripleta, trinca, que o Keno faz e já é um dos artilheiros do campeonato. O Atlético Paranaense parece esboçar uma reação na temporada, vitória por 1-0 sobre o Bahia na Arena da Baixada. Início de jogo bastante equilibrado, mas os dois times resolveram se fechar e pressionar a saída de bola. Com isso, a bola raramente chegava nos goleiros. A melhor chance do Furacão veio com o Eric, que recebeu o lançamento de Abner e finalizou em cima de Douglas Friedrich. O tricolor, por sua vez, assustou com o Rodriguinho, que completou para fora cruzamento vindo da esquerda. Nessa igualdade, o Bahia ficou desfalcado no fim da primeira etapa quando Gilberto precisou ser substituído por lesão. No segundo tempo, um repeteco do primeiro. As equipes seguiram mais concentradas em negar espaços ao rival do que em criar jogadas. Qualquer erro de um lado poderia ser fatal, e foi exatamente o que aconteceu. O Atlético aproveitou um cochilo da defesa do Bahia para abrir o placar com o Christian, que escorou de cabeça belo cruzamento de Abner. Assim o jogo ficou mais aberto, pois o Bahia precisou vir para cima. Aos 32, Rossi ganha disputa de bola com o goleiro Santos e caiu quase na pequena área. O árbitro não marcou pênalti, mas após a revisão do VAR, a penalidade foi marcada. Na cobrança, Santos garantiu a vitória do Furacão, defendendo cobrança de Clayson. Resultado que põe o Atlético na primeira página da tabela e afunda cada vez mais o Bahia no Z4. No aprazível horário das 11 horas, Vasco e Red Bull Bragantino fizeram um jogo morno, 1-1 em São Januário. Trocadilhos à parte com o clima, foi bem assim o jogo. O Vasco tinha Cano, mas ele não estava em seus melhores dias. Errou o alvo de cabeçada no início da partida. O Vasco até chegou a marcar os 22 com Thales Magno, mas o árbitro flagrou o impedimento do camisa 11. O Bragantino então teve um pênalti a favor após toque de mão de Bruno Gomes na área. Alejandro cobrou, mas Fernando Miguel fez a defesa. Assim que bateu meio-dia, parece que o clima esquentou um pouquinho em campo. Logo no início da segunda etapa, Vinícius abriu o placar para o Vasco, após cruzamento de Juninho. Só que o time paulista respondeu logo na saída de bola. Lucas Evangelista aproveita o pivô de Alejandro e empata a partida. E aí voltou a esfriar o jogo, mesmo com um calor escaldante. Só no fim o time de Bragança quase vira, mas Alejandro perdeu cara a cara com Fernando Miguel. Vasco deixa a liderança mais longe e Bragantino perde a chance de se distanciar do Z4. E começou o show de empates da rodada. O Ceará bem que tentou, mas não conseguiu vencer o Goiás 2-2 no Castelão. O jogo começou intenso, com o Ceará quase abrindo o placar com Fernando Sobral, que carimbou o travessão de Tadeu. No entanto, o Goiás aproveitou sua oportunidade para abrir o placar. Breno cabeceia para a grande defesa de Fernando Praz e Rafael Moura aproveita o rebote. O jogo seguiu movimentado, com o Ceará tendo boas chances com Sobis, Vina e Felipe Silva. O Vozão até conseguiu empatar aos 43, com o zagueiro Thiago marcando o gol, mas não valeria, pois havia sido dada saída de bola na cobrança do escanteio. Vinha ainda mandou um chutaço para a defesaça do Tadeu. O Vozão manteve a pegada no segundo tempo e conseguiu igualar o marcador com Charles, após lance de velocidade e um chute sem ângulo, toca na trave antes de entrar. Vina tentou aos 23, mas encontrou travessão. Só que aos 27, Vina encontrou o gol à virada do Ceará. Vina invadiu a área, meteu um chute sem chances para o Tadeu. O Goiás veio para cima, obrigando Fernando Praz a fazer duas grandes defesas. O empate goiano estava amadurecendo. Caju perdeu um gol inacreditável dentro da pequena área, mas a 45, Davi Duarte deixou tudo igual, sem depois ter uma grande confusão no banco de reserva. Resultado que deixa o Goiás no Z4 e o Vozão longe da parte de cima da tabela. E notícia fresquinha, no momento que nós estamos gravando esse programa, Goiás demitiu o técnico Thiago Largue e em seguida contratou o técnico Anderson Moreira. Só para você ter uma noção, o Thiago Largue está 3 jogos só no Goiás, então o Goiás parece que colocou que a culpa é do treinador sempre e tá rumo ao Z4 por causa disso. Os empates continuam, o Atlético Goianiense realmente gosta de jogar com cariocas. Conseguiu arrancar empate do Botafogo, 1-1 em casa. O Botafogo foi mais perigoso, finalizou mais, mas não conseguia marcar. Já o Dragão tentou segurar a pressão do time carioca e tentava uns contra-ataques. No finalzinho da primeira etapa, o Botafogo conseguiu abrir o placar com o Vitor Luiz de pênalti. Já na segunda etapa, o VAR trabalhou bastante, mas antes teve lei do ex. Aos 4 minutos, Yuri empatou de carrinho a partida para o Dragão. Aos 9 minutos, João Vitor recebeu pela direita, invadiu a área e caiu, mas o juiz não foi na dele não. Na sequência do lance, Marlon Freitas chutou da entrada da área, ela bateu na mão, supostamente bateu na mão de Foster. O VAR analisou o lance e nada foi marcado. Aos 49, foi a vez do Botafogo reclamar. Souza finalizou da entrada da área e a bola explodiu na defesa do Atlético Goianiense. Os jogadores do Botafogo pediram então pênalti por toque de mão. O lance também foi analisado pelo VAR, mas a penalidade não foi marcada. Resultado péssimo para o Botafogo, o 8º empate do time na competição em 12 partidas. E temos mais empate aí, agora empate entre Santos e Fortaleza, 1-1 na Vila Belmiro. O jogo foi franco desde o início. Aos 7 minutos, Marinho apareceu na direita da grande área e chutou cruzado para a defesa de Felipe Alves. O time visitante respondeu aos 11 com finalização de fora de Oswaldo. O Santos teve 2 chutes perigosos com Felipe e Jonathan, também de fora da área. Aí o Leão encaixou a marcação e segurou o peixe. Assim, pôde criar boas chances, como aos 30, quando o Wellington Paulista acertou a trave, mas o lance estava em impedimento. A melhor chance do primeiro tempo, no entanto, veio com o Santos. Aos 39, Soteldo cruzou e Caio Jorge cabeceou na trave. A insistência do peixe resultou em gol. Marinho cobra a falta cruzada para a área, Madison desvia para o gol, sem chances para Felipe Alves. O Fortaleza então resolve vir para cima na etapa final. Logo no primeiro minuto, Oswaldo acertou chute rasteiro de fora e obrigou João Paulo a espalmar para escanteio. Na sequência do lance, Gabriel Dias subiu de cabeça e empatou para o Leão. A resposta santista foi rápida, mas não resultou num gol. Na saída de bola, Arthur Gomes fez uma boa jogada, mas parou na defesa de Felipe Alves. O jogo foi muito bom a partir daí, com chances claras para ambos os times. Marinho de um lado e Yuri César do outro foram que ameaçaram mais o placar. E no final o jogo ficou ainda mais intenso. O Santos chegou com Caio Jorge, Fortaleza com Romarinho. O Fortaleza com o Romarinho. Aos 39, a chance da vitória caiu nos pés do Soteldo, mas ele acabou desperdiçando. Um lance curioso foi que durante o segundo tempo, Rogério Ceni substituiu o Oswaldo, que saiu muito irritado e chegou até a esboçar uma reação para bater no Rogério Ceni, ficou meio feio. Aí Rogério Ceni chamou ele, conversou aqui, no pé do ouvido, um abraço, ficou tudo esclarecido, tudo explicado. O jogo foi bom, mas o resultado nem tanto. Ambos ficam estacionados no meio da tabela. No primeiro jogo de segunda-feira do campeonato, é exatamente o primeiro jogo de uma segunda-feira do Brasileirão, na 12ª rodada. O Fluminense goleou o Coritiba por 4-0 no Maracanã. Foi a estreia do terceiro uniforme do Fluminense e fez um jogo tão bonito quanto o uniforme. O Flu fez uma boa primeira etapa, envolvendo o Coritiba que não conseguia jogar. Nessa envolvência toda, sai o primeiro gol, Michel Araújo de fora, um belo chute. É o primeiro gol do uruguaio pelo Flu, inclusive o aniversário dele na segunda-feira. O domínio ficou menor justamente quando Elton Silva foi substituído por lesão. O Coxa começou a gostar do jogo e aos 41 Robson perdeu uma oportunidade incrível para empatar a partida. Susto no finalzinho do primeiro tempo, susto no início da segunda etapa. Aos 9, Robson mais uma vez assusta, acertando a trave de Muriel. Depois disso, o Fluminense voltou a dominar as ações. Aos 15, Felipe Cardoso, que havia acabado de entrar no lugar de Fred, amplia para o tricolor num chute quase sem ângulo. Aos 26, o terceiro do Flu, com Nino, aproveitando cabeçada no meio da área de Matheus Ferraz. Robson tentou diminuir mais uma vez, mas a trave salvou a pátria do Fluminense de novo. O Flu fecha a conta aos 41 com o Ganso em cobrança de pênalti. É o primeiro gol de Ganso desde setembro de 2019, olha só. Final 4-0 Flu, com o tricolor chegando mais perto dos ponteiros. Para encerrar, o jogo mais importante desse campeonato, para o bem ou para o mal, né? Palmeiras e Flamengo empataram em 1-1 no Allianz Parque, mas o que foi mais emblemático aconteceu antes. Se você não sabe da história, eu vou tentar resumir aqui rapidamente. No meio de semana, antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, vários jogadores e funcionários testaram positivo para a Covid-19. Tanto é que lá no Equador, se cogitou não ter o jogo, né? Que o Flamengo, inclusive, venceu no final das contas. O governo equatoriano brigou com a prefeitura, uma coisa assim. Acabou que o jogo aconteceu e o Flamengo venceu. Ao voltar para o Brasil, foi encontrado um pedido do Sindicato dos Clubes do Rio de Janeiro para adiar a partida contra o Palmeiras por conta dos desfalques do rubro-negro. Aí começou a disputa judicial. Nesse momento começa a disputa judicial entre o sindicato, o Flamengo e a CBF. O Flamengo queria adiar, mesmo que, numa outra situação em que o Atlético Goianiense, por exemplo, ficou com desfalques, o Flamengo fez questão de jogar. Perdeu, mas fez questão de jogar. O sindicato, além de adiar a partida, queria preservar jogadores e funcionários, não só jogadores. A CBF e o Palmeiras queriam realizar a partida por entender que era um caso isolado. No sábado, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro decidiu suspender a partida. O Palmeiras reclamou e, aproveitando uma reunião problemática sobre presença de público nos estádios, que teve confusão, dedo em riste, e futebol brasileiro. Nessa reunião, a CBF aproveitou e confirmou que iria entrar na justiça para que o jogo acontecesse. O fim de semana foi de dúvida se o jogo realmente ia ou não acontecer. O Palmeiras treinou normalmente e o Flamengo, desfalcado, veio a São Paulo até sem o treinador, porque o Domenech Torren também pegou a Covid e foi afastado. O protocolo do jogo seguiu, enquanto o jurídico de todo mundo que está envolvido tentava manter, derrubar, liminar, colocar outra liminar por cima, uma bagunça total. E foi assim o domingo, liminar costa, por cima de liminar, derrubada, colocava de volta, uma bagunça. Só que quando o sindicato dos clubes decidiu impedir o jogo com a alegação de que o Flamengo deveria ficar 15 dias de quarentena sem nem treinar jogador e funcionário, o clube se mexeu para a realização da partida. E faltando 6 minutos para o início oficial, né, para a bola rolar às 4 da tarde, enfim, o TST derrubou a liminar do sindicato dos clubes, garantindo a realização da partida. Olha só, faltando 6 minutos para o jogo começar. E o Flamengo entrou em campo, normalmente foi para o estádio, foram todos lá esperar o que acontecer. Aconteceu que o jogo aconteceu. E vamos pro jogo, né? Esperava um Palmeiras superior contra um Flamengo desentrosado, recheado de jogadores de base, mas não foi isso que aconteceu. Apesar dos desfalques, o meio flamenguista estava intacto, com Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, o cara do jogo, jogou muito Arrascaeta. Pedro e o garoto Guilherme Bala eram velozes e perigosos contra a defesa do Alviverde. O Palmeiras teve mais posse de bola, ok, mas tinha muito problema na saída de bola. As melhores chances foram do Flamengo com Pedro e Arrascaeta. O Palmeiras levou perigo só nos acréscimos em chute de Zé Rafael com defesa do Hugo, goleiro flamenguista. Indo para o intervalo, Felipe Melo creditou o péssimo primeiro tempo do Verde a toda essa apreensão e indecisão, aliada ao fato do Flamengo ter entrado 21 minutos atrasado em campo. De acordo com o regulamento, para que fosse dado WO, o time teria que ficar até a partir de 30 minutos do horário oficial. O Flamengo avisou que iria ficar até 20, então vai pagar uma multa, lógico, bem salgada, mas não empatou no começo da partida. Na segunda etapa, o jogo melhorou. O Palmeiras continuou rodando a bola na intermediária e chegou ao gol num chute de longe de Patrick de Paula, que desviou em Thiago Maia e deixou o goleiro Hugo sem reação. O Flamengo, porém, reagiu logo depois com o oportunismo de Pedro, que invadiu a área nas costas de Felipe Melo e completou o cruzamento rasteiro da direita. Logo após, com o Palmeiras vindo para cima, brilhou a estrela do jovem goleiro do Flamengo, Hugo, chamado de Neneca, né, pela base. O resultado foi garantido sim, com suas grandes defesas, inclusive uma defesa incrível na cabeçada do Luiz Adriano, defesaça do Hugo. No fim do jogo, o Hugo foi escolhido o melhor da partida e emocionou a todos com sua entrevista. E é essa entrevista que a gente vai ouvir agora.
Hugo! Gol!
Em meio a toda essa podridão que virou nosso futebol, vamos ser sinceros, né? Liminar, por cima de liminar, time querendo que volte, torcedor pro estádio com Covid-19 aí, truando aí, com Covid-19 ainda, matando tanta gente, tanta infecção, o pessoal tá começando a sair de máscara, não, pandemia não passou, minha gente. Aqui é um apelo que a gente faz, a pandemia não acabou ainda. Se for sair de casa, use máscara, evite aglomeração, nada mudou, tá? Os clubes estão pensando só neles e o torcedor que se vire. Então vamos pensar na gente primeiramente. Mas em meio a tudo isso, a entrevista que o Hugo deu foi emocionante. O Hugo foi titular pela primeira vez depois de 9 meses sem jogar e foi eleito pela torcida, pelos comentaristas da Globo, o melhor da partida. E no fim da partida deu uma entrevista emocionante falando sobre a relação dele com o pai que faleceu. Ouça aí esse depoimento emocionante do Hugo ao final da partida.
A gente desde o início está preparado para jogar, independente das situações. A gente sabe que temos grandes desfalques, grandes jogadores, mas a gente está mostrando que o Flamengo também faz craque. Que a gente também tem prata da casa, que dá conta do recado. E a gente veio totalmente concentrado para o jogo. E essa questão toda de vai ter jogo, não vai ter jogo, isso não cabe a nós. A nossa função é vir preparado para jogar, foi isso que a gente fez. Fizemos um grande jogo, não saímos com a vitória, que era o que a gente queria. Mas fizemos um grande jogo. E agora é pensar para frente, porque o campeonato é longo. E a gente tem uma grande caminhada pela frente.
Deu para perceber que você ficou bem emocionado na hora que o jogo terminou. Eu queria saber por quê.
Esse... Eu jogo faz 9 meses, mais ou menos, sem atuar pelo Flamengo. A última partida que eu fiz foi no Sub-20. Só que a diferença dessa última partida para essa é que meu pai, na última, estava na arquibancada me assistindo. E hoje eu não tenho mais ele. Faz 6 meses que eu perdi o meu pai, que foi meu grande incentivador. Foi o cara que me deu tudo. Ele, minha mãe, minha irmã, minha família, que sempre tiveram comigo. E hoje foi o meu primeiro jogo, primeira vez que eu entrei em campo sem o meu pai. Ele não está aqui fisicamente, não pôde ver pela TV em casa, não pôde ter essa sensação. Mas eu creio que ele está lá em cima, está melhor que a gente. E eu sempre entrei em campo pensando neles, pensando na minha família, pensando em dar um futuro melhor para eles, pensando em crescer na vida por eles e não vai ser diferente. Tenho minha mãe, tenho minha irmã e eu preciso cuidar delas. Tenho meus dois irmãos por parte de pai, que são mais velhos que eu. E essa vitória aqui não é só minha. Isso aqui não é só meu. Isso aqui é de tudo que tem em volta de mim. Um trabalho que a gente tem no staff do Flamengo. Absurdo, que todo mundo dá todo suporte pra gente jogar. E eu sou novo, sou da base, tenho 12 anos de clube. E tenho uma oportunidade dessa, eu não poderia deixar passar. Tinha que ser dessa forma.
Pai? Qual era o nome do teu pai?
O nome do meu pai era Jorge. E isso aqui é pra ele, pra minha mãe, pra minha irmã, minha noiva, meus amigos, que sempre torceram por mim. E essa aqui é a resposta que eu dei pra eles. A resposta tem que vir sempre dentro de campo. E é isso que eu fiz hoje.
É, mas essa partida terminou, mas não acabou. Desdobramentos do que houve ainda estão acontecendo. A CBF vai se reunir e pode até discutir paralisação do campeonato. É, meu amigo. Os clubes se manifestaram contra a atitude de realização da partida. Atlético Mineiro e Palmeiras foram muito duros no respeito ao protocolo. O Atlético vai entrar com a ação para rebaixar o Flamengo, porque ele entrou na justiça comum e, segundo a FIFA, isso não pode. Muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte. Vamos acompanhar. Classificação do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, nós temos o Atlético Mineiro começando a abrir uma gordurinha na liderança, mas como vimos, tivemos muito empate, então o negócio ainda está um pouco equilibrado. Vamos aqui à classificação. Atlético Mineiro é o líder com 24 pontos, Internacional segundo com 21, São Paulo e Palmeiras fecham o G4 com 19 pontos cada. Completando o G6, a Libertadores, Vasco e Flamengo com 18 pontos. Iriam para a Sul-Americana, Fluminense, Sport e Santos com 17, Fortaleza com 16, Atlético Paranaense e Ceará com 14. Quem está ali brigando para não cair, Atlético Goianiense com 13, Grêmio com 13, Corinthians com 12 e Coritiba com 11. No Z4, Bragantino e Botafogo com 11, Goiás e Bahia com 9 pontos. Lembrando que tem muito time aqui com 9 jogos feitos, 11 jogos feitos, então muita coisa pode acontecer. Na 13ª rodada, vamos completar um terço do campeonato. Campeonato que a gente não sabe nem se vai acabar, mas enfim. Estamos aí ainda com partidas. Enquanto não paralisar, estamos aqui fazendo o programa. E a próxima rodada será no fim de semana, porque no meio de semana tem Libertadores. Vamos lá, os jogos. No sábado, 5 da tarde, na Arena do Grêmio, tem Grenal, Grêmio Internacional. Às 7 da noite do sábado, Palmeiras e Ceará. Às 9 da noite, no Nabi Al-Shedid, Bragantino e Corinthians. Domingo, 11 da manhã, Botafogo e Fluminense. Que mania de colocar clássico às 11 horas, meu Deus do céu. Às 4 da tarde, Flamengo e Atlético Paranaense, Coritiba e São Paulo. 6h15 da noite, Bahia e Sport, Fortaleza e Atlético Goianiense, Goiás e Santos. E para fechar a rodada, domingo, 8h30 da noite, Atlético Mineiro e Vasco. Então é isso, esse foi o Agir Placar do Brasileirão. Esperamos que exista um próximo seja semana que vem, porque a gente nem sabe como é que vai ficar essa coisa do Campeonato Brasileiro. Mas é um negócio que poderia muito bem ter sido decidido em agosto, feito tudo conforme o protocolo manda, vendo o exemplo de outras ligas. Mas enfim, o futebol brasileiro, a gente sabe como ele é bagunçado. Então estamos trocando o pneu da Kombi com ela rodando. Mas fazer o quê, né? Queremos sua opinião sobre o programa, sua crítica, sugestão, o que podemos melhorar para o programa, já que o programa é feito para você. Você tem muitas formas de interagir com a gente. Nos comentários do post desse podcast, no arenageral.com.br e na comboconteudo.com, você também pode entrar nas redes sociais da Arena. É só acessar o arenageral.com.br para saber quais são. No comboconteudo.com, além de conhecer outras produções da Combo, você pode ajudar com o financiamento coletivo. Em reais ou em dólares, acesse comboconteudo.com e saiba mais. No mais é isso, nos vemos na próxima terça, espero. Abraços a todos, até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.